e a glória do Senhor raia sobre você, amém? Olha, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre nós, filhos amados, raia o Senhor, e sobre você, diga sobre mim, se vê a sua glória. Então Romanos 12, na versão da Bíblia, A Mensagem, diz assim: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entregue a vida cotidiana de vocês. Todo o nosso ser pertencemos a Ele, né? Gálatas vai falar que não somos mais nós que vivemos, Cristo vive em nós. Então essa é a nossa realidade, precisamos viver isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então entrega a Ele, consagra a Ele o seu dormir, o seu comer, o seu trabalhar, o seu passear, né, a Deus, como se fosse uma oferta, porque na verdade é. Receber o que Deus fez por você é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem, não se moldem demais à sua cultura, né, racional, natural, como estamos vendo, a ponto de não poderem pensar mais, na verdade, pensar como Deus pensa sobre nós, sobre os outros, situações que estamos passando e enfrentando. Em vez disso, concentrem a atenção em quem? Em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. É uma realidade para as nossas vidas, filhos amados, amém? Descubram o que, que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo, filhos obedientes, filhos maduros. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extraiu o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Aí falamos sobre o bora praticar, que eu estou vendo aí a galera com certeza praticando todos os dias. Qual era o primeiro bora praticar? Melhorou muito, orgulho de vocês nessa noite, hein? Então, começar nossa vida coração, desfrutando o relacionamento íntimo com Ele. Falei isso também, que eu acho muito importante. Às vezes nós queremos resolver toda a nossa vida. Senhor, resolva toda a nossa vida, e colocamos diante dEle tudo isso. Não adianta querer tentar resolver, né, toda a sua vida, se a gente não tem priorizado aquele que é a própria vida. Então, quando praticamos essa realidade de buscar a Deus logo no início da nossa manhã, nós estamos declarando para o mundo do Espírito aquele que realmente é prioridade para nós, aquele que nós damos preeminência, aquele que nós dizemos: Senhor, você é o nosso tudo. A minha manhã não pode começar sem a tua presença, eu não posso começar o meu dia de uma outra maneira, a não ser te dando o nosso melhor bom dia. Né, Pastor Teixeira sempre começa nas lives de oração, dando bom dia à pessoa que mais importa, porque estamos aqui nessa noite, a cada tarde quando oramos, que é a pessoa do Espírito Santo. É conhecer, é desfrutar de um relacionamento, é prosseguir em conhecer essa pessoa que tem o melhor para cada um de nós. Então, quando nós o priorizamos, nós ouvimos dele, ele nos direciona a esse caminho, ele nos conduz a esse caminho de verdade e de vida. Então eu creio que essa tem sido a nossa realidade, a nossa prática todos os dias. Falei sobre Salmos 5, 3, amei essa versão da King James, que fala: minha voz tu ouvirás de manhã, ó Senhor, pela manhã direcionarei minha oração a ti e olharei para cima. Né? Quantas vezes nós declaramos, né, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Olho para os montes, eu declaro. Né, o que, que você deve pensar? Pense nas coisas do alto. Porque se você vai pensar numa realidade natural, é o que nós lemos em Romanos 12, a realidade natural desse mundo vai te puxar para baixo, vai te arrastar, vai te levar a pensar e fazer aquilo que não está em concordância com a palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Não, espera aí. Logo de manhã, eu vou alinhar o meu coração, eu vou alinhar os meus pensamentos, aquilo que Deus tem para a minha vida, e eu vou viver e praticar essa realidade que a própria pessoa do Espírito Santo está me levando a viver naquele dia. Então, assim, Espírito Santo, você conhece o início e o final do meu dia. Eu já consagro todo ele a ti e eu me coloco à tua disposição para viver a tua realidade para esse dia. lembrando sempre que não é pelo que sentimos, não é pelo que estamos vendo, não é pelo que estamos, né, percebendo aos olhos naturais. Senhor, é uma realidade, como filho amado, é um direito meu e eu quero viver essa intimidade contigo todos os dias. Amém? Então, bora praticar de hoje, né, que eu vou falar algumas coisas práticas desse levantar e para que a gente continue, né, de pé, esse levante e resplandeça, depende desses pontos. Buscar a Deus de todo o coração, coloquei o primeiro, bora praticar, como a nossa prioridade, e o segundo é esse aí, anote, porque é uma coisa que não é quase falada aqui na igreja, não por falta dos nossos líderes, enfim, é porque é algo que nós mesmos precisamos lembrar que, às vezes não pode ser uma realidade para você e para mim, mas é algo que vai fazer com que a gente levanta, que a gente possa levantar e resplandecer, que é leia a Bíblia todos os dias. A gente quase não fala isso. Pastor Hélio, eu acho que essa frase ele nunca disse, leia a Bíblia. Então, estou aqui para ajudar ele, estou aqui para auxiliar mesmo nessa realidade. Ou você estava aqui esse tempo todo e nunca ouviu. Né, no momento que o nosso pastor falava, os seus ouvidos espirituais eram tampados bem nessa hora. E você não tinha entendido, mas nessa noite o Espírito Santo trará revelação ao seu coração e te dará fome e sede pela palavra, porque é quem Ele é. Então nós vamos levantar de manhã, buscar o Senhor de todo o nosso coração e vamos ler o Senhor. Nós vamos desfrutar desse relacionamento vivo com a pessoa de Jesus, com a pessoa do Espírito Santo. Nessa intimidade que é nosso direito, e não mais somente, eu vou falar aqui, de você ter uma rotina devocional, de você ter ali a sua leitura bíblica diária, né, de repente através de um livro, até mesmo da nossa sanfoninha ali da leitura anual, não importa, mas assim, estamos nos rendendo a Ele, estamos de verdade tendo esse relacionamento. É tão lindo quando a gente fala, né? Nossa, é o único livro que nós lemos na presença do autor. Não é somente uma frase bonita, é uma realidade. Então, assim, Espírito Santo, você está aqui comigo. Eu estou lendo a tua palavra, eu estou lendo você. Eu estou desfrutando de um relacionamento vivo contigo. Me ensina mais sobre você. Me revela mais sobre o Pai. Me ensina a ser mais parecido com Jesus. Em que isso é para cada um de nós. Quantas vezes nos afastamos, ou então decidimos por coisas que naquele dia não foi tão bom, e aí deixamos de lado, em vez de nos aproximarmos e falar, Espírito Santo, sem você não dá, eu não consigo, estar faltando algo na minha vida, é você, é investir tempo de qualidade na tua presença. Eu acho que essa é uma das, ele tem todas, né, as linguagens do amor, mas uma das linguagens de amor que nós temos que desfrutar na presença dele, com ele, é tempo de qualidade. Porque muitas vezes nós estamos só ali, ah, Senhor, é questão de presente, de palavra de afirmação, eu digo que eu amo, eu retribuo fazendo coisas para Ele, mas o tempo de qualidade, o investimento na presença, muitos de nós temos negligenciado isso. E não é o que Ele quer, porque Ele quer se revelar mais a nós. Quando Ele quer se revelar mais a nós, nós precisamos investir tempo na presença dEle, amém? Então faça esse compromisso com você, né? Sabendo que disso depende toda a sua vida. Abra lá em Provérbios 4, na sua versão aí, e vamos ler juntos, a partir do versículo 18. A Juliana falou sobre isso nessa noite, e eu quero ler a partir do versículo 18 com vocês. E é isso mesmo, a cada noite ele faz como ele quer, porque é dele, é a vontade dele. E vamos percebendo, né, aquilo que ele está tratando com cada um de nós nessa noite, falando, Espírito Santo, eis-me aqui, fala comigo. Né, tem momentos, eu já contei isso para você no início, até hoje mesmo eu tenho que trazer a minha mente centrada para perceber aquilo que está sendo ministrado. Porque no momento que estamos aqui conversando, eu já vi 3 cochilos. Eu já vi gente vendo o mosquito passar. Eu já vi gente distraída assim, ó. A pessoa não está nem aqui, sabe assim? Acontece com todo mundo. Comigo também acontece. Mas constantemente, enquanto eu estou sendo ministrado pela palavra, eu estou trazendo à minha mente a obediência de Cristo Jesus. Tipo, o que? Várias vezes eu estou fazendo perguntas sobre o que está acontecendo naquele momento onde eu estou sendo ministrado. Então, o versículo, qual foi o versículo que falou? 18. Ah, por isso é a importância de acompanharmos a Bíblia. Porque isso vai ser algo para que a gente ler todos os dias essa prática, esse bora praticar dessa semana. Eu preciso, dentro dos nossos encontros, trazer também a minha mente à concentração. Olha aqui, queridos, não importa o diagnóstico que você recebeu, não importa naturalmente o que você trata, tudo isso, a parte natural, todos nós temos acompanhamento e sabemos fazer muito bem. Mas a parte espiritual, nós precisamos depender unicamente do Espírito Santo e nos rendermos a Ele. Espírito Santo, eu não consigo sozinho, porque a mente natural vai vagar para outro lugar, mas nessa hora eu rendo a minha vida completa, porque ela é Tua em todo o tempo. Então eu vou parar de ficar dando desculpas com base em coisas naturais que eu estou recebendo. Eu não estou negando isso, mas eu preciso que aquilo que é uma realidade no reino prevaleça sobre a minha vida. Porque quando eu oro, seja feito na terra assim como é no céu, eu estou dando uma ordem, um decreto para que aquilo que já é uma realidade no céu seja realidade na terra. Então, se nesse momento eu estou passando, não consigo, pô, estou desconcentrando, amigo, desculpa, te amo aí, mas eu vou mais lá para frente porque eu preciso focar, porque é a palavra e disso depende de toda a minha vida. Meu amigo, não vou conversar agora não, eu tenho 12, 11 anos, enfim, sei lá a idade que você tem, e eu não, agora é a hora da palavra, eu vou focar naquilo que Deus está falando comigo. Porque senão é mais um encontro. Senão a gente começa a ir para palestras motivacionais e nem isso mais motiva a gente, mas não é o caso aqui nessa noite. Nós precisamos entender que aquilo que está sendo ministrado é vida. A palavra disso depende de todo o nosso ser, é disso, desse relacionamento com essa pessoa que está aqui nessa noite, habitando em nós, sobre nós e nos preparando para que flua através da nossa vida. Aí, através de você, quando você se posiciona nessa hora, o que mais importante para mim é aquilo que Deus está falando no meu coração, você já está transbordando e influenciando a pessoa que está do seu lado. Quando você vibra com a palavra, além de acordar a pessoa que de repente cochilou do seu lado, você também está dizendo para ela que aquilo que está sendo ministrado é importante para você, e você diz para ela assim, cara, não perde não, porque disso depende de toda a nossa vida. Então saímos desse lugar comum de mais um encontro, ah, lá vem um Carlinhos, ah, mas quando a influenciadora, e aí que o negócio vai ser bom, a mesma presença que estará lá, já preparado, está aqui nessa noite, não tem a ver com ninguém, gente, tem a ver com quem nós colocamos o nosso foco e o nosso olhar. Então você que está sentado nessa noite, de repente sendo atacado na sua mente de uma apatia, de um desânimo, querido, se você despertar nessa noite, que vidas nessa semana dependem do alimento que você está recebendo nessa noite, você ficaria numa outra posição nessa noite. Não somente no corpo, não, estou dizendo no teu homem espiritual, teu homem interior. Não, peraí, Senhor, fala ao meu coração que tem amigos meus que não te conhecem, porque quando eu vou chegar lá no meu trabalho, na minha faculdade, no meu colégio, e eu era mais um bobão junto ali com aqueles que não te conhecem, eu vou me posicionar como um filho amado e vou influenciar uma geração para a honra e glória do teu santo nome. Eu não vou me sentar na roda dos escarnecedores, eu não vou participar de piadinha que não nutre em nada a minha vida, eu não vou colocar um sorriso social e concordar com algo que é contrário à palavra para ser aceito pelo um grupo, não! Eu vou me posicionar sabendo quem eu sou em Cristo Jesus para influenciar uma geração que está indo para o inferno. Se não conhece a Jesus hoje, não confessou o Senhor com os nossos lábios, com o Senhor, creu no coração e entregou a sua vida a Jesus, esse é o lugar que as pessoas quando morrem vão. E nós precisamos falar sobre isso. Agora, olha a importância que nós temos para esse mundo, cheios, repletos de Jesus, ao recebermos essa palavra de todo o nosso coração e nos colocarmos à disposição do Espírito Santo, o que que você quer da minha vida a partir disso que eu estou ouvindo durante todos esses encontros? Eu não sou um vagalume de luz, eu não sou uma luz brilhante, eu não sou um pisca-pisca. Quando eu falo que a glória do Senhor resplandece sobre a minha vida, é para libertar cativos das trevas, é para trazer aqueles que são oprimidos à libertação, é para trazer vida em ambientes de morte. Senhor, o que o Senhor quer das nossas vidas essa semana? Disso vai depender o meu relacionamento vivo contigo. a minha consagração todas as manhãs, a minha leitura de quem o Senhor é. Então, Provérbios 4:18, ele começa falando o seguinte: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até plena claridade do dia, chamados para resplandecer. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Aí ele vai dar um conselho para esse filho amado que somos nós. Então, se você está aqui nessa noite achando que não tem nada a ver isso, não tem nada a ver me comportar como não conhecesse a Jesus, eu vou naquela roda de os escarnecedores achando que é tudo bacana, querido, a tentação, né, o pecado, o que tenazmente assedia, a aparência é que não tem problema nenhum. Mas se continua nessa prática, vai dar em morte. Principalmente sendo filhos amados. Uma natureza santa não compactua mais com atos do pecado. Ah, Carlinhos, erramos, que bom. Porque quando estamos cheios dele, ele nos leva a um arrependimento. E temos um advogado justo, fiel, junto ao Pai, Jesus Cristo, que está intercedendo constantemente por nós. E temos o perdão. Mas precisamos mudar de atitude. Agora, uma nova criatura, ela não deve viver na prática do pecado. Se estamos andando na prática do pecado, precisamos nos render a ele e ter uma verdadeira conversão. Porque não é tempo mais de brincadeira. Apesar de que vivemos, sim, uma vida alegre, leve, conseguimos viver essa plenitude de alegria, que é um direito para as nossas vidas. Mas nós temos que nos posicionar como filhos amados para resplandecer sobre as trevas. E não dá para resplandecer se há contaminação. Porque se há contaminação, é como aquela luminária que tem uma proteção leitosa, que você fala, gente, essa luz não é forte. Você compra a potência máxima, que é a capacidade ali, mas continua escuro. Não continua clareando na sua totalidade. Ela não vai cumprir o propósito para o qual ela foi criada. Porque há sujeira. Há algo que não vai fazer com que esse propósito se cumpra na sua integridade, na sua totalidade. Então, né, assim, eu não estou aqui para passar tempo, não estamos aqui para mais. É para que o Senhor comece a falar conosco aquilo que não está agradando a Ele, que ainda há tempo de arrependimento e mudança. Não está falando sobre idade, está falando sobre filhos amados. A idade que você tem, o entendimento, a maturidade que você tem, ele vai tratar com você nesse lugar. E às vezes é essa coisa, uau, é o pensar errado, são atitudes que não agradam, é desobediência. Mais para frente, no outro Bora Praticar, a gente também vai falar sobre isso. Aí no versículo 20 diz, meu filho, escuta o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Para você prestar atenção, você tem que estar com foco total, ouvindo aquilo que o Pai quer dizer. Ele fala, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Aí vai falar aquilo que a Juliana falou aqui nessa noite. Acima de tudo, guarde o seu coração. Exercício diário para cada um de nós. Porque tudo que Satanás quer nesse tempo é minar os corações, porque ele sabe que desse lugar, pois dele, depende toda a nossa vida. Aí ele fala no versículo 24, afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo, que eu falei na concentração, né? Concentrado no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Se estamos cheios, reconhecemos esse relacionamento, né? Valorizamos esse relacionamento. A palavra diz que atrás de nós, que se para cá ou para lá, viria uma voz que dizia, esse é o caminho, andai por ele. Mas para aqueles que estão desfrutando desse relacionamento. Porque tem aqueles que estão negligenciando a voz. Não, mas não tem problema. Ah, nada a ver. Todo mundo está fazendo. O que que tem? São frases preferidas do dicionário de Satanás. do bloquinho dele, todo amassado. Porque por gerações e gerações, vidas caíram nisso. Mas nós estamos ouvindo a verdade que é libertadora, que é saúde, que é vida. Então não podemos dizer, poxa, isso eu não ouvi. Pelo contrário. Espírito Santo, eu não estou conseguindo, me ajuda. Espírito Santo, Ele mesmo nos conduz a esse arrependimento. Ele que traz esse convencimento aos nossos corações. Tem coisa, gente, para acontecer logo ali na frente. Que, tipo assim, você está num caminho de obediência, de uma batida. E levantam-se coisas no seu coração para que você desanime, para que você desmotive, para que você maldiga, para que você fale aquilo que é contrário. Precisamos nos posicionar como filhos amados. Falar, Senhor, sozinho eu não consigo. Não tem problema nenhum, né? Você chorar, você bater um desânimo. Mas assim, não fica nesse lugar não. Porque nesse momento, quando estamos buscando e quando estamos tendo esse relacionamento com a pessoa, né, com a palavra, rapidamente algo se levanta no nosso coração e fala, opa, peraí. Um sinal de alerta liga no nosso interior e fala, peraí, isso não é o que Deus tem para a minha vida. Eu não posso continuar nesse caminho aqui que vai dar em morte. Então, o que nós precisamos fazer nessa noite, né, e todos os dias ao lermos a palavra, é construir um muro de proteção ao redor da nossa vida e do nosso coração. E como fazemos isso? Lendo a palavra, tendo relacionamento com a palavra. Não é competição de quantas vezes, né, lemos mais a Bíblia, quantas vezes ao ano lemos a Bíblia toda. Tudo isso é bacana, mas isso também não pode virar um peso. Porque eu não me relaciono com uma pessoa em uma semana totalidade, me relacionei com tudo e nunca mais preciso para conhecer. Não. É de pouquinho em pouquinho. Eu vou confiando e a gente marca mais um papo. Amizades são construídas assim. Relacionamentos são construídos assim. Relacionamento, então, turma que vai namorar, noivar, casar, é uma construção para a eternidade, queridos. Às vezes você fica tão, ah, eu quero casar. Pulou todas as etapas e não desfrutou aquilo que Deus tinha para você em cada momento. Vai dar ruim. Vai dar errado, não vai dar em vida. Tipo assim, Senhor, eu estou aqui, fala comigo, me ajuda a guardar, me ajuda a esperar, me ajuda a cumprir a Tua vontade. E assim, não é uma palavra, porque eu creio o Espírito Santo tratando corações nessa noite. Não podemos sair daqui piores do que entramos. Porque quando a palavra está sendo pregada, a própria palavra está gerando vida e o próprio Espírito Santo está trazendo convencimento. Não importa se foi no encontro, há dois encontros atrás que eu estava mais energético. Não importa, né, o quanto, né, Deus não bate ninguém, a gente sabe tudo isso. Nós que batemos às vezes e estamos todos em construção. Estou brincando, não bati ninguém não, mas eu percebi uma direção do Espírito. Mas eu lembrei de falar disso, porque às vezes... Nossa, quanto testemunho foi bom. Às vezes precisa, né? Deus vai agir de cada forma. Assim que Ele age comigo também, eu creio que também vai agir com cada um de nós. Né? Às vezes Ele, caraca, envia alguém e vem ali e você fala, eita caramba, peraí. Aí você fica ali uma semana, né, num coma espiritual, refletindo sobre tudo que Deus está falando contigo, mas ali gera vida, nunca é para a morte. É isso que eu quero falar nessa noite. Não importa como Deus está comunicando conosco, né? Porque Ele usa mensageiros. Às vezes, né, a gente sabe que tem uns mensageiros bacanas, de uns gritos bacanas, eu também gosto de todas as formas como Deus comunica quando testifica ao meu coração que aquilo vem de Deus. Mas sempre vai gerar vida. Nunca vai ser para que a gente saia pior do que como entramos. Porque se a gente sai pior do que... Aí a gente precisa avaliar, assim, oh, o que foi isso? Por que eu estou saindo daqui esquisito? Porque também às vezes a gente coloca a culpa no outro e está deixando de receber aquilo que o Espírito Santo está tratando em nós. A Espírito Santo está falando com você, mas, vamos para a cantina, a Espírito Santo está aqui. Pera aí, ai, saí desse culto hoje não tão bom, porque você não deixou nem o Espírito Santo tratar direito. Você está tentando fugir daquilo que Ele está falando com você, que você não está nem dando tempo dele tratar. Então, eu creio que nessa noite você vai sair melhor do que você entrou. Porque esse encontro, todos os encontros, nós estamos tendo encontros com aquele que é a própria vida. Aquele que está mais interessado nas nossas vidas e que a gente alcance vidas através dessa palavra genuína que tem nutrido o nosso coração mesmo. Salmo 119, vamos começar lendo a partir do versículo 1. Eu vou pedir que cada um leia um versículo. vigília. Diz assim em Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada. E vem muito assim ao meu coração, por que, que levantar e resplandecer a glória? Porque é quem Ele é, gente. E nós vamos resplandecer sobre as trevas porque é a nossa natureza. É a própria pessoa de Jesus, é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Se está andando em escuridão, se está andando em passos que são contrários, é porque a palavra não está à frente, não tem sido ela que tem sido, né, o Espírito Santo o seu guia seguro, o seu ajudador. Realmente você tem feito dele essa pessoa que Jesus deixou, enviou para que ele fosse. Então, peraí, Espírito Santo, em qual área da minha vida é só quando acontece alguém, quando eu perco um ente querido, aí sim você vem me consolar? Ou então quando eu estou triste? E o amigo? Porque amigo fala de alguém presente em todos os momentos. Fala de alguém que eu confio, que eu abro o meu coração. Todos nós temos alguém, né, natural, que nós temos esse coração de, cara, eu confio. Estou falando de perfeição, gente. Mas eu estou falando de uma fidelidade. Deus une propósitos. Deus traz conexões divinas. Uma pessoa, você, cara, brota. Quando eu falo desse amigo, brota no teu coração e na tua mente. Mas essa primeira pessoa tem que ser o Espírito Santo. Porque ele nos ensina até sermos esses melhores amigos, bons amigos uns dos outros. Então, peraí. Ele é o meu consolador, ele é o meu ajudador, mas ele não pode ser esse meu amigo também que me chama para perto e fala, não é assim. Não faça isso. Isso não está agradando o Pai. Isso não provém dele para a sua vida. Então nós precisamos tomar uma decisão nessa noite, né? Essa semana, né? Que a palavra de Deus ela seja a luz que vai nos guiar todo, né? Todo esse caminho dessa semana, em todas as decisões que vamos tomar daqui para frente. Se você vai escolher isso ou aquilo, comece a colocar diante do Senhor. Pai, qual a tua vontade? É isso ou aquilo? Vamos começar a sermos provados em coisas pequenas. Porque o Senhor quer nos confiar coisas grandiosas. Como Ele vai nos confiar se nas coisas pequenas nós não temos sido fiel a Ele nisso? Então, peraí, Senhor, me ajuda. E aí pede ao Espírito Santo que você vai perceber. Cara, eu vou exercer isso aqui nisso. Espírito Santo, estou aqui com essa decisão. É isso ou isso? E aí, assim, por isso que esse relacionamento, desse investimento de tempo, vai nos treinando a sermos guiados e dirigidos por Ele. E quanto mais estamos afiados, mais rápido vai sendo. Mas não queira fazer isso de um quiz, né? É isso aí, se A ou B? A, B. O Espírito Santo, eu nem falei. Não duble o Espírito Santo, sabe assim? Ah, eu vou dar... Ih, foi o Espírito Santo, a voz igualzinha. E na sua cabeça você criou uma voz que é a sua voz, tipo assim... Carlinhos, mas como eu vou saber ser guiado? Tendo relacionamento com a palavra. Tendo relacionamento com Ele. Porque quando algo desafiador aparece na nossa frente, brota o quê, gente? No nosso coração, vida. A própria palavra nos diz. Em todo tempo. E aí Josué 1:7. Depois você medita lá em Josué, que é maravilhoso também. Ele fala, né? Somente seja forte e muito corajoso. Esse é o tempo, gente. De sermos fortes e corajosos. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Para a gente, né? Toda a palavra. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Todos nós queremos ser bem-sucedidos, mas não estamos meditando na palavra de dia e de noite. Não estamos desfrutando desse relacionamento durante o dia com Ele. Entende que é pouco no relacionamento, né, para quem a gente é casado, né, ou tá, não estou falando de relacionamentos que sufocam não, tá, gente? De relacionamentos, você quer falar mais vezes, você quer contar mais detalhes. Namorado, só não sufoquem, tá? Ai, Jesus, vão aprendendo a amadurecer desde já. O outro precisa respirar, porque depois que casar não é cárcere privado, querido. A pessoa também tem as suas... Somos um, eu creio na unidade no altar, a unção estabelecida, a união de propósito estabelecida no altar. Mas eu creio que tem, né? A pessoa tem uma opinião, você tem outra, e vamos aprender a lidar com isso sempre. Então, tipo assim, nós vamos precisar investir tempo para conhecer. Nós vamos precisar investir tempo durante o dia para conversar. nós vamos precisar. Quantas vezes o Espírito Santo está te pedindo uma hora do seu almoço e você não tem parado para ouvir e investir? Aí vamos deixar, não, mas quando eu chegar à noite em casa, tipo assim, aí vem, não, o atraso, eu vou colocar o atraso, mas o atraso de um ano? Aí você quer resolver em uma noite inteira? O atraso da semana inteira? O feriado vem aí, vou botar minha leitura bíblica em dia. Vai ser leitura, é bacana. Mas eu estou falando da meditação, de sentar para ouvir, de abrir a sua Bíblia e falar, Espírito Santo, fala comigo. De você parar, aquietar para ouvir a voz. Porque quando queremos algo, a primeira coisa que a gente faz é correr para Ele. Ele é a nossa solução, e Ele é. Mas usamos. E Ele não foi feito para ser usado no sentido da palavra, eu vou usar. Sabendo que Ele está todo dia conosco, ansiando por esse tempo de qualidade. Aí está tudo tão corrido e as nossas prioridades, elas têm sido invertidas. Eu tenho priorizado outras coisas que não vão gerar vida. Então, a nossa vitória diária depende do quê? Do nosso relacionamento com a palavra de Deus. E não permitir que as outras vozes mentirosas ou ideias malignas te desviem ao longo do caminho. Quantos? Ouviram, estão ouvindo, mas estão com o coração fora. Ah, mas que bom que está na igreja. Bom para quem? Porque precisa primeiro ser bom para você. Criar um impacto na sua vida. O que fazemos ou como fazemos para ele, isso não pode nos prender dentro de uma igreja. O que tem que nos fazer a servir dentro de uma igreja é o nosso amor incondicional por Ele. Reconhecendo a sua grandeza, o que Ele fez, eu não consigo, eu vou servir a esse Deus maravilhoso. Porque assim como Ele me alcançou, através de uma vida, de vidas, eu também quero alcançar outras vidas, que outras vidas sejam alcançadas através da minha vida. Dedique tempo de qualidade com Ele. Permita que a palavra, que é o poder e vida, ganhe espaço no seu coração e na sua mente. Dessa forma, estamos blindando o nosso coração e a nossa mente de cair nas ciladas do inimigo. Se eu perguntar aqui, quantos aqui fazem um plano de leitura bíblica? Obrigado. É uma ótima estratégia, para a gente começar. Não tem tempo, Você pode pegar um devocional, até mesmo a leitura bíblica, e você começar a fazer ali a sua marcação. Só que não pode ser só isso, entende? A gente não pode só ficar nesse lugar. Se a gente quer tanto mais, anseia por mais, quer muito mais dele, nós vamos ter que buscar mais. Quantas vezes nós já falamos sobre de mergulhar mais profundo, ir mais profundo. Esse relacionamento com a palavra faz com que a gente esteja mais atento à voz do Espírito Santo. É Ele que nos mantém na rota. É lendo a palavra de Deus que nos tornamos sensíveis à sua voz. Então, para fechar, temos um desafio da semana. Faça da palavra de Deus prioridade máxima na sua vida. Por onde você for, você vai levar a palavra dentro da sua mochila, da sua bolsa. Pega uma menor ou então uma maior para você não esquecer. Valorizar isso aqui que está na minha mochila, é o peso da palavra. Aleluia! É a espada poderosa. Ao acordar, que ele seja a sua prioridade. Eu não lembro em qual livro eu li, ou se alguém. Foi de um livro essa história, e depois alguém cita, lindo. Vai para o teu lugar. Isso. Enfim, alguma citação ou uma história que eu vi, não lembro, que um discípulo chega para o seu mestre e fala, mestre, eu quero mais, eu quero ter mais conhecimento, eu quero conhecer mais sobre isso, sobre a vida, sobre tudo. E aquele mestre falou, então eu vou te ensinar. Aí estou parafraseando, se eu não lembrar de todos os detalhes, o detalhe que mais importa vai chegar até o teu coração. E ele levou esse jovem padawan para o ambiente ali onde ele precisava aprender as coisas, levou para o mar, levou ele até um lugar mais profundo e afundou ele embaixo. E ali, quando aquele jovem padawan começou a se bater e pedir socorro, ele tirou e falou: ainda você não quer tudo. Ele mergulha ele mais uma vez, deixa ele mais. É isso que a gente tem que aplicar no batismo, vai ser bom para esse dia 4. Deixa ele lá embaixo mais um tempo. Quando ele percebe que ele não está aguentando mais, com todas as suas forças, ele busca a vida e ele sai. E ele busca o ar com toda a sua força, com todo o seu coração para sobreviver. Ele fala: é dessa forma. Quando você estiver assim, buscando de todo o seu coração, como se disso dependesse toda a sua vida, dessa forma você vai conseguir adquirir tudo aquilo, toda a sabedoria que você tem buscado. E aí, quando eu estava estudando sobre essa palavra e veio isso, em que ele seja o ar que nós respiramos, ainda está ali no joelho, se é que está no joelho, lugar confortável, está gostoso. Poucos estão, sabe, mergulhando na onda e se deixando ser levado, na certeza que ele tem cuidado de nós, que tudo está realmente nas mãos dele. Então, que essa seja uma semana de uma condução do Espírito Santo, a revelação e entendimento que disso depende de toda a nossa vida. Então, invista tempo com ele todas as manhãs. A palavra de Deus, ela precisa encher os nossos olhos espirituais, né? Abrir os nossos olhos espirituais. E eu declaro isso para a nossa semana. Ela precisa inundar a nossa mente. Ela precisa equilibrar as nossas emoções. E ela precisa ser o nosso guia seguro. É essa semana que eu declaro para cada um de nós, que você possa ler e desfrutar do relacionamento vivo com a palavra todos os dias. Então leve ela para onde você for. Quando você for postar uma selfie, eu quero que a primeira selfie seja com a palavra. E marque a Wake, para a gente fazer ali um acompanhamento legal, né? Quem entende, se a gente se expõe a essa palavra, e aí você não vai conseguir tirar selfie com o seu celular, né, com o seu aplicativo da Bíblia, porque você vai estar tirando a selfie. Que essa seja a pessoa mais importante e mais fotografada na sua semana e mais postada nas nossas redes sociais. Versículo que você está lendo, coisas que você está meditando, você vai começar a ver como os seus números de seguidores que não estão querendo ser influenciados por essa palavra vai começar a diminuir. Enquanto ainda estamos sendo tentados a agradar o mundo, o número só aumenta. Mas quando começarmos realmente a incomodar o inferno, muitas outras dependências vão mudar nas nossas vidas. Semana de limpeza, gostosa demais, organização do espírito. Prepare-se para uma vida fortalecida e transformada pela verdade. Hebreus 4:12, anote só para a gente fechar com esse versículo. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Que nesses dias de escuridão é vital, né? Que você tenha a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como sua prioridade. Não é um livrinho de histórias, a gente precisa saber que ela é a Bíblia Sagrada, que nos leva a uma vida de santidade. O nosso coração, nossa mente, pensar sobre o que Ele diz, sobre o que Ele pensa, que a gente possa se posicionar e ter êxito diante das forças demoníacas que tentarão assediar as nossas mentes nesse fim dos tempos. É o bom combate diário, galera. Então levanta. Agora, levanta, que uns fizeram assim. É isso, levanta. Já toma essa posição profética nessa noite. E resplandeça, porque chegou a sua luz. E a glória do Senhor raia sobre você. Olhe. A escuridão cobre a terra. Vamos ser tão cheios que os nossos olhos espirituais serão, nós vamos perceber no mundo do Espírito o que está acontecendo. Nos nossos trabalhos, nas faculdades, nos colégios, na nossa igreja. A escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. Mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Pontos de luz estratégicos sendo liberados em lugares, colocados em lugares estratégicos. De repente você é o único ponto de luz naquele ambiente. Mas aquele que está em nós, ele é maior. Aqueles que são conosco é uma turma infinitamente mais poderosa. Por que estamos recuando ou por que estamos paralisados? Ninguém te perguntou nada sobre Jesus, mas aquele coração está ansiando por alguém que fale de Jesus para ele. As estratégias o próprio Espírito Santo vai nos dar. Sabemos que tem ambientes, como eu também vivo essa realidade, onde eu entro, eu já não posso falar abertamente, onde eu vivo em situações que não podemos ministrar, mas o próprio Espírito Santo está nos permitindo ter momentos de encontro. Um testemunho muito legal de uma líder minha lá do evangelismo da Cefam, ela é lá da Alemanha, ela falou, então a gente é treinado a ministrar em 5 minutos, em 3 minutos, ela falou que ela foi numa loja, e aquela loja, o Espírito Santo falou com ela, você tem 1 minuto, eu vou te dar 1 minuto, eu preciso dessa vida hoje, eu vou parar, nesse tempo ninguém entrará nessa loja, nesse tempo essa vida se renderá. Lindamente, ela teve, que, diante disso, né? Ele deu endereço, deu nome, falou que ele queria tudo, é só um canal e vambora. Tem vezes que vai ser assim, e aí ela entra naquela loja, ninguém entra naquela loja, e naquele 1 minuto, ela foi certeira e aquela vida se rende a Jesus. Quando aquela vida está em prantos e entregou a vida a Jesus, a loja enche. E os compradores entram, o ambiente muda. Gente, ele sabe em segundos, ele sabe dos detalhes. Não precisa se preocupar, ele só quer um coração que diga sim para a obra que ele tem. Esse coração é o meu e o seu coração nessa noite. Você entra como um farol de luz e muda ambientes. Você entra como um farol de luz e situações mudam. Vidas se rendem a Ele. Porque um coração está disponível. Abrindo mão dos seus desejos, das suas vontades. O Senhor é um Pai bom. Ele sabe dar coisas boas aos seus filhos. Ele vai te dar, querido. Esse desejozinho mentiroso que você está querendo é engano, é mentira. Isso é passageiro e vai te levar à morte. Agora, a satisfação plena em Cristo Jesus não se compara a desejos momentâneos e te leva a desfrutar uma plenitude de vida eterna. Porque muitos partiram sem essa realidade. E hoje o lugar é um lugar de sofrimento. Então, jovens, não queiram, não se rendam a desejos momentâneos e mentirosos. É uma mentira, tudo que ele quer é te desviar do caminho para que você não retorne. Porque chegará o tempo que não dará mais tempo para retornar. Eu dou glória a Deus, que bom que você está na igreja. Mas não adianta estar na igreja, o teu coração está fora dela. Porque você não é um frequentador da igreja. Você frequenta um clube, você frequenta um cinema, você frequenta a escola. Você é a igreja. É a sua natureza, é a sua realidade. Você faz parte de um corpo que é vivo. Feche seus olhos, Espírito Santo, nessa noite. O Senhor é aquele que sonda, sabe exatamente, Deus, o que estão sendo enganados, os que estão sendo confundidos. Que nessa noite, Santo Espírito, você toque corações. Que corações, Deus, estejam abertos, te entregando, para que essa raiz mentirosa seja arrancada com tudo aquilo que não provém de ti. para que somente a tua vida gloriosa, os teus desejos que não são momentâneos, a tua vontade que não é passageira, prevaleça nesse tempo. Espírito Santo, com olhar, Deus, com o teu olhar, Deus, eu vejo, Deus, a potência que somos em ti. Eu vejo, Deus, aquilo que o Senhor vai fazer em nós, já está fazendo. Mas temos vidas aqui, Deus, que estão sendo ludibriadas, enganadas. E, Deus, por coisas que não são boas nem no natural. Senhor amado, não limita o teu poder nessa noite. Porque o maior perseguidor de cristãos foi aquele que se tornou o maior proclamador do teu evangelho. Não há, Senhor, nada que seja imperdoável para ti. O Senhor é o Deus do perdão. É quem o Senhor é o Deus perdoador. Deus amado, que toda voz de acusação, de indignidade, cale-se agora na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu oro para que escamas dos olhos caiam. Que, Deus amado, que tenhamos experiências, Deus, espirituais contigo, Deus, que nós nunca tivemos. Abre, Deus, os olhos espirituais daqueles, Deus, que estão sendo enganados pelo maligno. Deus, quantos testemunhos nós temos de homens que estavam ali brincando, Deus, em caminhos de morte. O Senhor abriu olhos, Deus amado, e demônios foram vistos. E ali, Deus amado, quando o negócio aperta, podemos até saber com os olhos tapados e nos posicionamos. Agora, quando o mundo do Espírito é aberto e sabemos quem o Senhor é, o primeiro nome a ser aclamado é o nome de Jesus. E aí nada pode resistir a esse nome. Forja, Deus, homens e mulheres tementes a ti. Forja, Deus, homens cheios do teu Espírito Santo, a começar pela minha própria vida, Deus. Eis-me aqui, Deus amado. Continua, Deus, o treinamento para aquilo que está por vir nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teu toque. Obrigado por falar aos nossos corações. Não vamos, Deus, ficar desatentos nesse fim de noite, no retorno para casa. Não vamos ficar desatentos no dia de amanhã para o nosso trabalho, seja para onde o Senhor nos levar. Muitos aí estão de ponto facultativo, emendaram, enfim, Deus. Que bom, podemos ser luz na nossa casa. Declaramos mais uma vez, Espírito Santo, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Te louvamos e te agradecemos nessa noite. No nome maravilhoso e poderoso de Jesus. Amém.